Viva Bem, Trabalhe Melhor, o podcast do TJDFT com informações sobre saúde e bem-estar coletivo do Programa de Qualidade de Vida do Tribunal. A cada episódio, um convidado especial com dicas voltadas para a promoção da saúde física e mental, prevenção de doenças e desenvolvimento socioprofissional. Informação de qualidade para você aplicar não só no trabalho, mas em vários aspectos da sua vida. Na entrevista de hoje, nós conversamos com Marcela Bittencourt, coordenadora do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho do TJDFT.
Olá, Marcela, seja muito bem-vinda ao programa Viva Bem, Trabalhe Melhor. Como é que você está?
Oi, Rodrigo. Prazer falar com você novamente. Estou bem. Estamos aí todos isolados, né, nesse momento de pandemia, mas com grandes expectativas aí para a realização do programa, para esse novo canal. Estamos trabalhando para manter todas as ações e iniciativas do Programa de Qualidade de Vida.
Legal, essa é a nossa primeira entrevista desse novo programa do canal de podcasts do TJ. E a gente está aqui para ter uma conversinha sobre o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho desenvolvido no TJDFT, né? Um programa do qual você é coordenadora. E a gente queria que você explicasse para os ouvintes o que o TJ entende como qualidade de vida no trabalho.
Então, Rodrigo, quando a gente fala em qualidade de vida, a gente está falando sobre algum grau de satisfação em relação à nossa vida, em relação a algum produto, né? Um serviço prestado. Quando a gente fala em qualidade, é algo subjetivo que perpassa pela percepção, não é? Das pessoas. Ter qualidade significa algo que define entre o bom e o ruim, o bonito e o feio, é um conceito que a gente infere alguma coisa. Então, no contexto de trabalho, a gente pode dizer que está relacionado às funções que esse servidor, né, ou magistrado executa, está relacionado com o ambiente de trabalho, com as relações interpessoais, com as relações entre gestores, tudo isso. Mas esse grau de satisfação não é algo que diz respeito apenas à opinião desse trabalhador, né? É algo que a gente pode dizer que é de responsabilidade também das organizações, né? A promoção dessa qualidade de vida. Então, a gente, quando fala em qualidade de vida no trabalho, seria um conceito de um conjunto de ações ou medidas, né, que essa organização toma, com o objetivo de promover a satisfação e o bem-estar dos seus colaboradores. É uma ação conjunta, né, da administração, dos gestores, dos servidores, da área de gestão de pessoas, né, e dos funcionários também, todos eles.
Bacana. Por que qualidade de vida é algo tão importante para a gente dentro do trabalho, né? Já que a gente está dentro desse contexto, por que é tão importante ter qualidade de vida no trabalho?
Então, pela essa percepção que a gente tem do que é bom e do que é ruim para a gente, né? Quando a gente fala em qualidade de vida dentro do contexto de trabalho, é algo que promova para a gente uma satisfação no trabalhar. Então, o trabalho, desde sempre que foi estudado, né, as relações de trabalho, a gente tem uma dualidade entre prazer e sofrimento. A gente precisa ter a qualidade de vida dentro deste contexto de trabalho para que a gente se sinta satisfeito, para que a gente se sinta produtivo, para que a gente se sinta útil, né, de alguma forma. Isso gera uma série de consequências, no sentido de o que um trabalhador satisfeito, feliz, né, e reconhecido, principalmente, ele é mais produtivo e tem melhor desempenho. Então, isso é fato.
Então, existe uma relação direta entre qualidade de vida no trabalho e o seu índice de produtividade.
Absolutamente. Uma relação extremamente direta, né? Desde que as instituições, as empresas, tanto as públicas quanto as privadas, perceberam que quanto mais os colaboradores estivessem felizes, satisfeitos, maior seria a sua produção e o desempenho, melhor o resultado para a empresa.
E como é que esse programa de qualidade de vida no trabalho surgiu no TJDFT?
Então, no TJ, ele foi um processo, na verdade, né? O programa de qualidade de vida está vinculado à Secretaria de Saúde do TJ, né? Eu que faço parte da Coordenadoria de Assistência Multidisciplinar, coordeno o programa, que foi, na verdade, uma consolidação das ações que já existiam, né? Realizadas pela Secretaria de Saúde, nesse contexto de promoção de saúde ou de prevenção de doenças. A gente entende que um dos pontos, né, qualidade de vida no trabalho envolve várias áreas, mas um dos pontos primordiais é a saúde, porque nenhum trabalhador que não tenha saúde consegue desenvolver suas atividades, né? Isso a gente está falando desde condições físicas quanto as condições psicológicas.
As condições então, psicológicas,
principalmente hoje
nesse atual momento, né?
Exatamente. É um momento que a gente foi colocado à prova, né, na verdade, com o trabalho remoto imposto pelo isolamento social, e as condições psicológicas realmente têm assim, afetado muito o desempenho dos servidores. Então, resumindo aí o programa, ele foi instituído, na verdade, ele existe desde a criação da Secretaria, da própria Secretaria de Saúde, né, esses programas vinculados à saúde, mas o programa foi regulamentado em 2012, com a consolidação de todas essas ações e o início de uma interação com as outras unidades de gestão de pessoas. A gente sabe que saúde é uma interface, né, na verdade. Então, o programa, a partir do momento que ele foi estruturado e iniciado com essa característica de programa mesmo, né, institucional, ele começou esse trabalho com interação entre as outras unidades e hoje a gente tem vários aspectos trabalhados dentro do programa.
Marcela, de 2012 para cá, eu acredito que muita coisa tenha mudado na forma como as instituições públicas e privadas encaram a qualidade de vida, né, dentro com seu corpo de colaboradores e servidores. O TJ está acompanhando essessas visões modernas, cada vez mais modernas, mais atuais de qualidade de vida?
Sem dúvida, eu acho que o TJ sempre foi pioneiro, ele é vanguarda em muitas ações, né? E dentro desse conceito aí de qualidade de vida no trabalho, não é muito diferente. A gente tem um programa reconhecido pela maioria dos órgãos públicos no Brasil até, porque a gente já tem divulgação desse programa em outros estados. Então, desde 2012, realmente a gente ganhou muito espaço, né, nesse sentido, para poder coordenar melhor as ações e estabelecer objetivos, né, para que a gente possa está alinhado com a missão do tribunal como um todo.
Eu tinha pensado numa pergunta aqui com relação aos objetivos da qualidade de vida no tribunal, mas acho que suas respostas anteriores deixaram isso claro, né? Fazer com que o servidor se sinta satisfeito com o seu trabalho e assim ele produza mais, com mais saúde, né? Ofertando um resultado de qualidade no seu trabalho. Nesse processo, é isso, né?
Assim, o objetivo geral, se a gente for falar qual é o objetivo geral do programa, é realmente a promoção da saúde, visto que ele é vinculado à Secretaria de Saúde, né? Então, promoção de saúde, prevenção de doenças e a promoção do bem-estar coletivo, né? Que aí sim envolve uma série de outras áreas. Né?
Tendo esses objetivos como norte, quais os principais desafios que têm sido enfrentados pelo tribunal nesse sentido? Nesse contexto?
Então, desafios são muitos, né? Acho que qualidade de vida no trabalho é algo incipiente ainda na administração pública. Mas o maior desafio, eu penso, que é uma mudança cultural. A gente está em transição de um processo curativo para uma visão mais, né, uma proposta mais preventiva. Acho que no Brasil, de uma maneira geral, a gente é acostumado a tratar a doença e não a prevenir essa doença.
Exatamente. Né?
A gente tem o costume de sentir uma dor de estômago, aí você vai tratar essa dor de estômago ou você mesmo se automedica, né? Toma um remedinho, aquilo melhora, mas você não vai atrás do que causou aquela dor de estômago, o que pode ser, às vezes, algo emocional.
Exato. Né?
Alguma angústia, uma ansiedade, algo nesse sentido. Então, a gente, não, na verdade, não está prevenindo o adoecimento, a gente está tratando já a doença. Então, a gente está nesse momento de transição, e esse é o grande desafio, né? Mostrar para as pessoas o quanto prevenir as doenças é positivo, quanto isso traz benefícios, tanto pessoais quanto para o desempenho, né? A produtividade e para a instituição.
Durante a pandemia, agora esse trabalho, esse regime de trabalho remoto, né, que foi imposto, né, aos servidores, magistrados e colaboradores, graças à necessidade de isolamento social, o programa de qualidade de vida no TJ, que a gente chama de Provida, tem enfrentado o desafio de atuar à distância na promoção da saúde do seu corpo de colaboradores, né, na promoção dessa qualidade de vida. Como que tem sido este trabalho?
É, Rodrigo, essa pandemia trouxe esse novo grande desafio, né, que foi transformar todas as ações e programas que a gente já realizava nesse novo formato, né, um formato virtual para que a gente pudesse atender todas as demandas e continuar executando o nosso plano de ação anual que a gente tinha planejado. Então, nós tivemos assim que nos reinventar. Né? Foi uma mudança muito grande para a equipe, foi uma coisa inesperada, né? Uma coisa muito de repente, mas eu tenho uma avaliação assim, sabe, muito positiva disso tudo. Apesar da situação, né, preocupante, que trouxe o adoecimento de muita gente, muitas perdas, né, importantes para a vida de muitas pessoas, acho que dentro de um contexto de trabalho, eu posso ver a pandemia como até uma grande janela de oportunidade para que as pessoas tenham esse novo olhar, sabe, sobre saúde, sobre a importância da saúde, sobre o quanto é importante a gente estar com a saúde em dia, né? A gente se cuidar, prevenir o adoecimento, estar com a imunidade em alta, enfim, acho que a equipe do Provida se adequou rapidamente. A gente, desde o início da pandemia, a gente adequou, né, o novo formato e produzimos muito material informativo, de dicas, né, de adaptação para esse novo contexto virtual, dicas ergonômicas, dicas de exercício. A gente se adequou rapidamente. E assim, todas as ações e programas tiveram continuidade, está tudo acontecendo direitinho. Inclusive, no mês de outubro, a gente sempre realizava, né, em razão do dia do servidor público, a gente sempre realiza o FEST Saúde. E esse ano não vai ser diferente, apesar do FEST ter aquele modelo de feira, né, com muitas ações presenciais e de oficinas e tudo mais. Nós vamos realizar agora, no mês de outubro, de 19 a 23, um novo formato do FEST, mas com muita informação.
FEST que está tendo início hoje, né? O lançamento do programa, ele marca o início do FEST de 2020, né?
Exatamente. Então, é uma nova proposta, mas aí está trazendo uma semana inteira aí de informações nesse sentido de cuidados com a saúde, saúde física, saúde psicológica. Vamos abordar o tema, né, esse ano é a inteligência relacional, né, o que está dentro de um contexto de inteligência emocional, e acho que é muito importante a gente estar falando sobre esse assunto, porque as relações mudaram, né, nós estamos aí todos trabalhando com as equipes de maneira remota, e as relações estão um pouquinho diferentes, e falando no novo normal, muita coisa pode ter continuidade, né, quando a gente finalizar esse período de pandemia.
Marcela, você listou algumas coisas como os programas de... Programas não, as ações de produção de material, de dicas, né, de manutenção de saúde, dicas ergonômicas, enfim. Mas eu, como servidor, também tenho que... gostaria aqui de trazer o exemplo do acompanhamento por telefone que foi feito. Exato. Um acompanhamento excelente de... um acompanhamento não só psicológico, mas também com os casos suspeitos de Covid. O TJ O seu corpo de servidores e magistrados teve um número considerável de contaminados, né? Infelizmente, alguns óbitos, né? Mas um número de cura, de curados excelente. Então, excelente. O trabalho da Secretaria de Saúde de acompanhamento da situação dos servidores, a situação psicológica, de saúde mental e também de saúde física, né? Se a gente puder fazer essa divisão, foi excelente, assim, um trabalho muito bom. E eu queria que você falasse um pouco sobre os... Você falou que avalia como um todo o trabalho, que esse trabalho feito à distância é muito bom, mas você consegue pontuar alguns resultados que têm sido alcançados pelo programa? De uma maneira geral, legal. Não só na pandemia, mas de uma maneira geral?
Claro, claro. Legal você falar sobre isso, Rodrigo, porque a gente estava, assim, com um foco em falar do Provida, né? Mas eu acho que vale o seu reconhecimento e vale a gente falar aqui da ação, da atuação da CESA como um todo, né? Com toda essa estrutura que foi montada para dar suporte aos nossos magistrados e servidores. Realmente, a CESA se disponibilizou, né, de uma forma bem eficiente, né? Fizemos um protocolo de atendimento, a gente tem o suporte para os pacientes que tiveram a doença ou se sentiram abalados de alguma forma, o suporte psicológico, que é o Supera Covid. Enfim, nós disponibilizamos realmente vários canais para que as pessoas se sentissem realmente acolhidas e, né, pudessem passar por essa fase da melhor maneira possível. Muito legal você ter falado sobre isso. Em relação ao que você falou, perguntou, né, de resultados, acho que o objetivo principal do nosso programa e da atuação da CESA é realmente a gente ter uma força de trabalho mais saudável e produtiva. Então, a gente vê aí já... Por exemplo, no contexto dessa pandemia, nós tivemos um aumento da produtividade do órgão como um todo, né? Não que tenha essa relação direta com, né, a prestação dos nossos trabalhos, mas, assim, o objetivo do programa é exatamente esse, é que a gente torne a nossa força de trabalho bem produtiva, né, saudável, e que isso tenha um impacto direto, principalmente no absenteísmo, né, que é o nosso índice de ausências por doença. Então, a gente vai diminuir aí, né, tem a pretensão de diminuir os atestados por doença, e também o chamado presenteísmo, que é aquele trabalhador, né, aquele servidor que está no local, né, para executar as suas tarefas, mas não tem produção. Isso está relacionado diretamente com aquilo que a gente falou no começo, né? A satisfação daquele servidor em ser produtivo, em ser útil, né? Em trabalhar com a sua unidade dando o melhor de si.
Marcela, para finalizar essa nossa conversa, eu gostaria que você, como coordenadora do Programa de Qualidade de Vida no TJ, explicasse para os nossos ouvintes a frase que dá nome ao nosso programa. Viva bem, trabalhe melhor. O que isso quer dizer?
Acho que isso tem um sentido muito profundo, né? Quando a gente pensou nesse nome, a gente quis traduzir, né, a proposta da atuação da CESA como um todo, do Programa de Qualidade de Vida. À medida que as pessoas têm uma boa vida, né, elas podem dar o melhor de si, elas podem produzir, né, atender as expectativas do seu órgão, da sua gestão. Então, eu acho que o sentido, né, dessa frase traduz bem o que a gente, a forma como a gente trabalha, né? Propondo uma melhor vida, né? Propondo melhores hábitos para que as pessoas tenham uma vida pessoal, tanto no contexto pessoal quanto no contexto de trabalho. E trabalhando cada vez melhor. Né, para a gente conquistar aí as nossas metas, os objetivos e a missão da nossa instituição, que seria a prestação jurisdicional, de forma excelente. Né?
Marcela, muitíssimo obrigado por ter tido essa conversa com a gente, esclarecer aí os objetivos, né, os propósitos desse programa que tem feito tão bem para o nosso corpo de servidores, corpo de magistrados e colaboradores. A gente sabe que saúde é uma coisa importantíssima, a pandemia veio evidenciar isso, lembrar para as pessoas que saúde tem que estar em primeiro lugar dentro das nossas prioridades, né? Porque sem ela a gente não faz nada. Eu tenho certeza que o nível de satisfação de servidores e magistrados em trabalharem no TJDFT se deve em muito à qualidade de vida, à qualidade de trabalho que a instituição oferece ao seu corpo de colaboradores. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa.
Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigada, né, pela oportunidade de a gente falar no assunto, pela parceria, né, com a ACS. É minha gratidão, né, da gente estar trabalhando juntos nesse tema.
Maravilha. Grande abraço, Marcela.
Outro para vocês.
O programa Viva Bem, Trabalhe Melhor é uma produção em parceria do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho com a Assessoria de Comunicação Social do TJDFT. Obrigado por estar com a gente e até o próximo episódio.